Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Luiz Manuel. Hoje temos como convidada a diretora Terezinha, diretora da escola primária do primeiro ciclo, a escola Luiz Gomes Sambo. Vai nos falar um pouquinho sobre o dia 16, Dia Internacional da Criança Africana, e subsequentemente teremos o privilégio de falar com alguns pequeninos. Muito bom dia, senhora diretora.
Muito bom dia e muito obrigada por terem vindo à nossa escola.
Obrigado nós por nos terem cedido esse tempo para falar um pouquinho à Rádio Angola. Qual é a importância que este dia hoje tem e o que é que tem por nos dizer sobre o dia 16, Dia Internacional da Criança Africana?
Ok, dizer que o dia 16 de junho, Dia da Criança Africana, é uma data que a gente vai recuar um bocadinho atrás para revermos a situação das crianças do Soweto, Joanesburgo, em África do Sul, que em 1976 saíram à rua para reclamar os seus direitos e também para aprenderem na sua língua materna ou na sua língua local. E foi uma situação que não foi recebida muito bem por parte das entidades competentes daquele país. Infelizmente, consequentemente, surgiu uma tragédia onde vai acontecer um massacre com a morte de centenas de crianças. Então é uma data que deve ser refletida por nós adultos, porque nós temos que saber que é necessário cumprirmos sempre com os direitos das crianças, porque se nós queremos ter uma Angola próspera, devemos começar a apoiar e apostar agora nas nossas crianças para que sejam adultos felizes, adultos com responsabilidades e que consigam também retribuir esses direitos à geração vindoura. Então é uma data muito importante que não deve ser comemorada só hoje, no dia 16, mas e também não devemos só pensar ou recordar as crianças no mês de junho, no caso, mas que a criança deve ser valorizada todos os dias, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, uma mensagem que fica para os nossos adultos, que consigam cumprir com suas responsabilidades, porque a gente sabe que onde tem direito, onde há direito, existem os deveres. Então, as crianças, se têm direito à educação, têm como dever estudar. É necessário que os pais consigam conciliar isso, levar tudo a bom porto para que tenhamos um futuro feliz e brilhante para Angola.
E olhando por aquilo que fez com que se criasse essa data, o que acha que tem se cumprido cabalmente, não só em Angola, mas a nível dos estados africanos, os direitos que as crianças têm no contexto atual, pleno século XXI?
Olha, infelizmente as coisas não têm sucedido da melhor maneira possível. Nós vamos vendo ainda hoje países em que as crianças sofrem bastante. Se calhar isso é uma situação a nível mundial, em que ainda há países em que as crianças morrem à fome, há muita doença, há muita violação dos próprios direitos da criança. Muitas crianças não têm direito à educação, mas nós, particularizando um bocadinho mais Angola, nós temos estado a dar conta que o nosso país tem estado a evoluir bastante, onde as crianças vão sendo inseridas gradualmente no sistema de ensino. E se tivermos que comparar antigamente e atual, há uma diferença enorme, porque graças a Deus, com a paz alcançada, começando pela independência que também alcançamos, então as coisas têm estado a melhorar dia após dia. Mas o que nós temos aqui a chamar é a consciência das famílias, a consciência das pessoas que estão em frente, para que consigam realmente refletir e cumprir, fazer cumprir aquilo que tem a ver com os direitos da criança. Particularizando Benguela, nós infelizmente vamos tendo situações que deixam muito a desejar quando a situação tem a ver com as crianças. Estamos a ver agora pais a engravidarem as filhas, pais a violarem as filhas, adultos a violarem as crianças. Então são situações que têm que se rever. É necessário que as famílias sejam estruturadas para que essas situações não aconteçam. Porque a gente pode superar isso hoje, mas a gente sabe que lá ficou uma sequela na criança que vai carregar por toda a vida. Então é necessário que as famílias se estruturem primeiro, que as próprias famílias sejam educadas e tenham em mente as suas responsabilidades para que consigam realmente compor, ou seja, fazer com que as crianças que estão dentro daquele lar sejam crianças alegres, porque nós temos estado a ver que, infelizmente, há crianças que nos seus lares não se sentem felizes, mas quando vamos encontrá-las noutros pontos, estão felizes. Isso é que vai fazer com que surja o fenômeno de crianças na rua, porque acham que em casa não têm aquele apoio, não têm aquele afeto, não têm amor, não têm afeto. Então, eles acham que é melhor ficar na rua, onde vão encontrar pessoas que eles vão, às vezes, atender da melhor maneira, muito diferente dos pais. Então, é necessário que os pais, antes de colocarem o filho ao mundo, tenham consciência de que, para mim, colocar o filho no mundo, a situação de ser pai não é só colocar o filho ou mãe. É necessário a gente gerar, acompanhar e ver o desenvolvimento da criança até que ela atinja a fase adulta, no sentido dele ter responsabilidades e consiga levar avante o nosso país de Angola, que precisa muito de cada um de nós aqui.
Falou aqui da desestruturação das famílias. No ponto de vista da diretora, qual é o ponto-chave para que as famílias não sejam desestruturadas e que não se registre o índice de crianças nas ruas que nós temos estado a registrar? E penso que é fruto da tal desestruturação da família que a diretora focou aqui. Qual é o ponto-chave para que isso não aconteça? Ou para que isso seja minimizado a nível do país e, subsequentemente, na nossa província de Benguela?
Olha, a desestruturação das famílias tem muitas origens, mas nós aqui vamos primar pela falta de diálogo, porque quando a gente sabe que o diálogo é o remédio para todos os males. Então, quando no lar não existe diálogo, obviamente que ali não vai existir paz, não vai existir harmonia. Infelizmente, nós estamos a ver muitos lares separados, pais separados, mães separadas e mais crianças, famílias monoparentais. Infelizmente, isso vai acontecendo. Às vezes é por falta de diálogo. Aconteceu esta situação, não conversaram. O pai e a mãe não conversaram, então acharam por bem separar-se, e depois de separar-se, cada um vai puxando um filho, vai puxando o outro. Isso tudo vai influenciar para que a criança depois tenha esse comportamento de querer parar na rua. Mas o que nós queremos aqui que se, pelo menos, se concretize e que se realize nas famílias é primarem pelo diálogo, porque com o diálogo pode crer que tudo se pode resolver. É necessário a gente ter em conta que, se a gente não conversar com outra, e nós não vamos conseguir superar as nossas dificuldades e não vamos conseguir ultrapassar as nossas mágoas. É com o diálogo que se resolve tudo. Então, é necessário que as famílias conversem bastante, que as famílias tenham tempo para os filhos, porque, infelizmente, acontece que muitas vezes as famílias, está o pai, está a mãe, às vezes famílias bem compostas mesmo, está o pai, está a mãe, estão os filhos, mas cada um está com seu telefone, com seu iPad, com seu tablet, cada um a navegar. Não existe diálogo em casa. Então estão a falar com os 4 mil, 5 mil amigos que têm de fora, muito distante, mas lá dentro da família não existe diálogo. É necessário que se prime pelo diálogo, que haja tempo, haja momentos de sentarmos com os nossos filhos à mesa. O momento das refeições às vezes pode ser um que vai nos ajudar bastante. Pegar os finais de semana, aqueles pais que não têm trabalhos de regime de turno, os fins de semana, para conversarem com os filhos. É necessário tirarmos um tempinho para as nossas crianças. E se a gente fizer isso, hoje o pai daqui faz, o pai dele também faz, o pai ou a mãe também fazem, vamos dar conta que eles depois vão conversando e vão passando a informação. Olha, o meu pai falou comigo, olha, a minha mãe conversou comigo. Então eles vão dando conta que, afinal de contas, é necessário conversar. Mas quando isso não acontece, elas também vão nos passando a informação. Porque muitas vezes nós pensamos que as crianças não falam, mas as crianças aqui na escola nos contam tudo o que acontece em casa. Porque as crianças são espontâneas e elas falam as verdades. Há situações que às vezes as pessoas ficam todas tristes, não é? Nós que vamos ouvindo, ficamos tristes, mas chamamos os pais, conversamos, para que não façam aqueles pais que gostam de bater-se, discutir em frente aos filhos. E os filhos, quando chegam à escola, explicam: olha, o meu pai hoje e a minha mãe discutiram, olha que o meu pai e a minha mãe hoje lutaram, olha que... Então são situações que não são nada abonatórias e que os pais vão levando em consideração, porque às vezes o ficou nervoso, ficou chateado com isto e aquilo. E temos que ver que, quando nós estamos com a cabeça quente, quando nós estamos tristes, não devemos tentar resolver um problema. Vamos friar a cabeça, vamos conversar com os nossos filhos, que deve ser prioridade absoluta.
Como te sentes ver essas crianças que dirigem tão alegres?
Olha, é uma alegria enorme. Eu tenho dito que eu sou uma eterna criança, porque me revejo muito com as crianças. Eu tenho dito que não consigo viver sem as crianças, porque as crianças são os seres mais sensíveis e mais verdadeiros que existem na face da Terra. Quando elas chegam e te dão um abraço, diretora está bonita, e diretora daqui, diretora dali.
De facto, a diretora hoje também
muito, muito obrigada. Muito obrigada. Então, não tem situação que vai nos tirar essa alegria das crianças que nos vão transmitir, porque é uma situação que nós vamos ficando para todo dia, todo mês, assim sempre satisfeitos. E eu tenho dito que quando as nossas crianças estão de férias, lá voltei com os meus colegas e digo, ah, eu tô com saudades de ouvir o barulho das crianças, a escola está muito calma, isso não está bom. Então significa que é um bem, as crianças são um bem que nos faz muito bem e que nós devemos valorizar, tentar ajudá-las, porque é uma satisfação ver uma criança que não sabia ler, hoje consegue aprender a ler, aquela evolução, depois começa a se inserir na sociedade, é um grande orgulho. Por isso todos os pais devem mesmo apostar nos seus filhos, porque eles serão os verdadeiros continuadores da Angola.
Qual é a mensagem que tem a deixar para aqueles pais que ainda não cumprem nem por uma percentagem com os deveres, ou melhor, com os direitos deles para com as crianças?
Ok, para esses pais, a mensagem que fica é que nós não devemos nos esquecer que hoje crianças são esses meninos e amanhã adultos serão. Então, se não, os seus pais não cumprirem com os direitos das crianças, esses pais amanhã serão velhos. E também os seus filhos não vão cumprir com os direitos dos filhos deles. E como velhos que eles serão, não terão acompanhamento dos filhos. Então, isso é uma cadeia, é uma situação cíclica que vai acontecendo, porque nós pensamos às vezes que a gente faz hoje e acabou. Tudo aquilo que a gente planta hoje, colhemos amanhã. Então, a mensagem que fica é que cada pai se reveja na condição de pai, na condição de amigo, na condição de alguém que tem responsabilidades acrescidas para o desenvolvimento do seu filho. Porque se o pai não fizer isso, quem mais fará? Se você que trouxe o filho na face da terra, se você não fizer isso, quem fará por si? É necessário que cada um cumpra com as suas responsabilidades. Porque se cada um cumprisse com as suas responsabilidades, seguramente que hoje não teríamos problemas que temos, não teríamos tanta delinquência, a pessoa não consegue andar à vontade, hoje os carros estão a ser, os vidros estão a ser partidos, os carros estão a ser assaltados. Onde é que são essas pessoas? São pessoas que não tiveram o acompanhamento dos pais, se calhar. Mais ou menos.
Para terminar, tem alguma coisa que provavelmente tinha me escapado, não perguntei e quero passar?
Olha, não assim. Se calhar acho que perguntou tudo e eu também disse tudo, mas o que eu quero mesmo, o que eu quero é que todos os pais unam-se, pelo menos hoje ou este mês de junho, tentem refletir mesmo e rever a sua condição como pai. O que é que eu tenho feito? Tentem fazer um exame de consciência. Será que eu tenho cumprido com os meus deveres? Será que os meus filhos estão a ir bem? Será que eu tenho acompanhado os meus filhos? Ou sou daqueles pais que chego, saio à madrugada, deixo os filhos a dormir, chego à meia-noite, encontro os filhos a dormir e de segunda a segunda não consigo ver a face dos meus filhos? É preciso que cada um tente refletir sobre esta situação, porque a partir do momento em que as famílias vão ganhando consciência, obviamente que vamos ter uma mudança radical no futuro brilhante que nós almejamos para Angola.
Senhora diretora, foi um prazer imenso. Estávamos a falar com a diretora Trezinha, a diretora da escola primária e do primeiro ciclo, Luiz Gomes Sambo. Portanto, neste preciso momento, vamos ouvir alguns pequeninhos que vão tecer aqui algumas considerações. Temos aqui muitas crianças alegres, muito alegres mesmo. Como te chamas?
Diofantina Rita Valentina.
Diovandina?
Diofantina Rita Valentina.
Diofantina Valentina. Como te sentes por este dia?
Me sinto muito bem, porque esse é o nosso dia.
É o vosso dia. E podes dizer aqui quatro deveres das crianças?
Eu não sei. Não sei os deveres, é ela que sabe.
Os direitos, quem sabe? Os vossos direitos.
Eu sei. Por minhas palavras, nossos direitos são a alimentação, vestuário, educação, respeito e principalmente direito a registro.
E tu, como te chama?
Genivalda.
Genivalda? Como é que você sente por ter chegado neste dia 16, Dia Internacional da Criança Africana?
Eu me sinto muito alegre, porque por mais que não seja muito, é bom.
E qual é a mensagem que você tem para aquelas crianças que não têm esse direito de se formar, que andam pelas ruas, que os pais não tiveram cuidado para que as mesmas tivessem esse direito?
Eu não tenho muito a falar, mas eu digo que um dia eles vão conseguir chegar até aqui como nós chegamos.
Como te chamas?
Cláudia.
Cláudia, o que você sente no dia de hoje?
Alegria.
Alegria? E qual é a mensagem que você deixa para as crianças que não estudam? Olha, nós findamos por aqui, é muita alegria, de facto as crianças reconhecem que hoje é o dia delas e nós vamos pôr um ponto e vírgula aqui na escola primária e do primeiro ciclo Luiz Gomes Sambo. Foi um prazer imenso termos ouvido essas crianças a partir de Benguela, Angola. Benguela, Angola, Washington DC, Adão Luiz Manuel, muito bom dia.
Macalacato do Cafocolé,
uma medida. O iluminado do cafofó, ele exibe a barriga, não tem medida. Uma calacato do cafofó, ele é sorridente, mas é salalé.